Diz assim o Senhor, livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Versículo número 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Aleluia. Amado Mestre, Deus desta igreja, Senhor, eis a tua palavra santa e maravilhosa, Senhor. Eis o poder vivo com o homem, Senhor Deus Todo-Poderoso, e nós vamos ministrá-la agora, Senhor. Eu rogo a ti, Senhor, que o teu Espírito maravilhoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, envolva a tua igreja agora, Senhor. Alegra este povo com teu poder, Senhor. Alegra esta igreja com a tua unção, Senhor. Alegra esta igreja agora, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor de toda a terra, com teu fogo maravilhoso, Senhor da glória, Pai. Papai, toca nos meus lábios, Senhor. Toca no meu coração, na minha mente, Senhor da glória. Leva cativa a ti agora, Senhor. Arranca, Senhor da glória, todo sentimento, Senhor, de toda a terra que é meu, para que eu ouça a tua voz. Ricalaba subi alaba cheias, ribiclaba subi anda alaba cheias, ribicondorolobiclastra. Senhor, eu quero ouvir a tua voz agora, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, Deus dos exércitos, que a tua graça agora se manifeste no meio de nós, Senhor, em mim, para a glória do teu santo nome, somente para que o teu nome seja glorificado neste lugar, para a glória de ti, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos amados, essa semana toda, né, eu estava buscando ao Senhor, e todas as vezes que eu entrava em oração buscando o Senhor, me vinha esse pequeno trecho de uma das palavras que nós lemos aqui, que está no versículo 17, onde o Senhor, ele se intitula Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E a igreja de Cristo, né? A igreja do Senhor, na sua maturidade espiritual, naquilo que ela alcança, né, naquilo que ela se alimenta, que é a palavra do Senhor, ela precisa vivenciar aquilo que está escrito na Bíblia. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra do Senhor, né, lendo a palavra de Deus, sem extrair da palavra do Senhor o melhor dela, que é o conteúdo efetivo para as nossas vidas, nós estamos falhando, eu penso, falhando naquilo que Deus deseja por nós. Né? Eu sempre comento com os irmãos que a palavra de Deus para mim é regozijante. Né? Eu sinto gozo espiritual quando eu leio a palavra do Senhor. E eu não estou falando isso, irmãos, né, para que você imagine que eu sou uma pessoa diferente. Não estou falando isso para te mostrar aquilo que eu penso e aquilo que Deus deseja, né, que nós passemos as experiências que nós devemos ter aqui neste mundo com Ele. Porque você imagina, né, Deus falando contigo, você imagina Deus, né, do seu alto trono, do lugar mais elevado que existe, né, no universo todo, né, declarar a você palavras falar a você palavras, ensinar a você coisas, né? E a palavra de Deus, a Bíblia, é a voz do Senhor. É aquilo que Ele tem intenção que nós assimilemos. É aquilo que Ele tem intenção que nós vivamos. É aquilo que Ele tem intenção que nós conheçamos, para que a glória dEle se manifeste em nós. E toda a palavra de Deus, ela é abençoada. Não existe versículo na palavra do Senhor que ela não tem uma mensagem profunda para nós, né? Ainda que você leia eventualmente, né, alguns trechos da palavra que mostram genealogias, né, as próprias genealogias têm uma mensagem de Deus, existe um fundamento de Deus para que aquilo esteja descrito na palavra dele. E o Deus dos deuses, a expressão que Deus se usa para se chamar de Deus dos deuses, é algo muito forte e muito poderoso, conforme inúmeras palavras que Deus nos deixou, né, declarando ali a soberania dele e o poder dele para as nossas vidas. Se nós lembrarmos da palavra do Senhor, e existem inúmeros versículos, né, Deus foi falando comigo muito, mas muito, muito a respeito desta palavra, e me fazia lembrar versículos e versículos e versículos, né, e me fez concluir determinadas coisas, né, que acontecem no nosso dia a dia hoje. E me fez lembrar daquela passagem bíblica que o Senhor Jesus, ele foi tentado no deserto, né? Você sabe, Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi jejuar no deserto, e ali passou 40 dias e 40 noites jejuando, né? E no final do período de jejum de Jesus, apareceu ali Satanás para tentá-lo. A palavra de Deus usou, né, usa esta palavra, né? Satanás apareceu a ele para tentá-lo. E uma das coisas que Satanás fez foi levar Jesus, eu creio que foi a última tentação, foi levar Jesus ali, né, num lugar alto, num lugar muito alto. E a Bíblia diz que Satanás mostrou, né, todos os reinos da terra deste lugar alto. E Deus, e a Bíblia diz que Satanás mostrou a glória deste reino, desses reinos. Mostrou os reinos e a glória desses reinos. E ele disse para Jesus assim: olha, tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Satanás sabia que Jesus estava com Deus no momento da criação. Satanás sabia que foi através dele e por ele e para ele que todas as coisas foram criadas. Satanás sabia de tudo isso. E Satanás sabia que Jesus estava ali num momento de fraqueza, né? Estava sem se alimentar e estava vivendo como um homem na terra, para provar que nós como homens podemos vencer, para provar que nós como homens podemos, né, ser filhos de Deus e sermos dignos de Deus e sermos fiéis ao Senhor, como inúmeras pessoas citadas na Bíblia foram. Embora Satanás soubesse de tudo isso, ele se apresentou a Jesus e ainda ofereceu a ele aquilo que não tinha o mínimo sentido oferecer a Jesus, porque foi tudo criado por ele e para ele. E é a mesma estratégia que Satanás usa nas nossas vidas hoje. Satanás sabe que você foi chamado para a glória de Deus. Satanás sabe que você foi chamado para ser filho de Deus, para ser herdeiro das grandes promessas de Deus. Ele sabe que sobre a tua vida existe o poder maravilhoso da palavra, existe o sangue do Cordeiro de Deus. Ele sabe que sobre a tua vida, né, existe uma grande promessa, uma promessa de salvação, uma promessa de cura, uma promessa de libertação. E mesmo assim, ele vem na sua frente, ele te apresenta a você nos momentos de fraqueza, nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos, né, em que você está ali triste, amargurado, e se apresenta a você te oferecendo toda a sorte de, entre aspas, né, bênçãos que na verdade são maldições. Porque a estratégia do diabo, ela é conhecida, ela é a mesma, desde o princípio, né? Quando ele ali enganou entre aspas, enganou coisa nenhuma, né? Ele convenceu Eva e Adão a pecarem, né? E ele convenceu dizendo que Deus era mentiroso. Ele convenceu dizendo, né, que o homem, né, poderia ser igual a Deus. Ele convenceu, né, instigando o homem a desobedecer a Deus. Foi assim que ele convenceu, né, Adão e Eva a pecarem. E essas são as mesmas estratégias apresentadas por ele, né, ao povo de Deus hoje em dia. Né, ele convence o povo a ser infiel. Ele convence o povo de que Deus é mentiroso, de que este livro é mentiroso. Né, ele convence o homem de que o homem pode viver sozinho sem Deus. Ele convence o homem que Deus, né, é uma pessoa que aceita qualquer coisa, que aceita qualquer banalidade, e que ele vai ter sempre misericórdia, 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 e vai fazer com que as nossas vidas sejam vidas boas, independentemente de qualquer coisa. Não é assim. A nossa postura, ela tem que ser, né, baseada na Bíblia. Quando Deus olhou para o erro de Adão e Eva, Deus condenou aquilo e amaldiçoou e afastou dele, né, Adão e Eva, expulsou da presença dele. E é esse o resultado do pecado nos dias de hoje ainda. Todas as vezes que nós erramos, nós estamos ali, né, gerando sobre as nossas vidas os mesmos efeitos espirituais. Porque você ouviu aqui, quando nós lemos, quando Deus fala, né, que Ele não faz acepção de pessoas. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo, e será o mesmo sempre, e será o mesmo sempre. Não procure confrontar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder puro e ela vai reinar sempre neste mundo, independentemente de qualquer situação que você esteja vivendo ou não. Quando Jesus foi tentado no deserto, naquela última tentação, que Satanás estava ali tentando, né, tirar das mãos dele tudo aquilo que Deus havia entregue, ele respondeu: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Entendemos, irmãos, que esta palavra é uma palavra viva. Entendemos, irmãos, que esta é uma palavra que nós ainda devemos viver, e viver com grande intensidade, conforme foi dito aqui, né, nesse primeiro texto que nós lemos, né, que ande nos caminhos do Senhor, e o ame e o sirva. Uma vida salutar, a tua saúde espiritual, ela está ligada, né, a viver este livro. Ela está ligada a viver as coisas que Deus deseja que nós estejamos vivendo, né? Está ligada àquilo que nós devemos proceder e fazer neste mundo, deixando de lado, né, as astutas ciladas do diabo, para viver ali as grandes promessas de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas, porque um dia tudo ficará neste mundo, porque um dia você deixará tudo que você construiu neste mundo, as riquezas, a sua família, você deixará tudo que você construiu neste mundo, e só restará a você o quê? A recompensa pelas tuas atitudes em relação à palavra de Deus, em relação àquilo que Deus falou, né? Nós não podemos ser julgados por aquilo que não foi dito, nós seremos julgados por aquilo que o Senhor falou, né? A própria palavra de Deus diz, né, que a lei será aquela que nos absorverá ou nos condenará. A própria lei, né, aquilo que nós devemos seguir, ela nos condenará ou nos absolverá. No dia em que toda a humanidade, né, sem faltar uma vida sequer, se apresentarão diante de Deus, para ali recebermos do Senhor, para o Senhor ler o memorial que ele escreveu, conforme diz ali no livro de Malaquias, quando o Senhor falou ali para o profeta, quando o povo de Deus estava triste, o povo de Deus estava triste, e ele falava assim: que está nos adiantando, que está nos adiantando servir ao Senhor e obedecer ao Senhor, se aquele que é infiel, aquele que é ímpio, aquele que rouba, aquele que engana, prospera, que tem nos adiantado tudo isso? E o Senhor veio e respondeu o clamor do povo, o Senhor veio e deu a resposta. Ele falou assim: olha, um dia vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve o Senhor, porque eu estou escrevendo um memorial diante de mim de tudo aquilo que está acontecendo. Nosso Deus não está cego. O Deus dos deuses, ele está olhando para nós. O Deus dos deuses está olhando para a sua igreja. O Deus dos deuses está ali atento a tudo o que acontece neste universo. Não importa se a imundice, não importa se o pecado, não importa, né, se as coisas ruins estão acontecendo de forma acelerada demais. Não importa se isso está acontecendo, importa que nós temos que olhar para a palavra do Senhor e vivê-la, e acreditar nela, porque ela é a fonte de vida para as nossas vidas, para mim e para você, para nós estarmos neste mundo. É interessante, irmãos, como as coisas elas são interessantes. Porque Deus criou o homem de tal forma, né, instintivamente, né, a gente vive coisas, a gente não sabe que está vivendo. A palavra de Deus diz que nós seríamos abençoados. A palavra de Deus diz que você seria uma pessoa abençoada neste mundo. É a pura palavra de Deus. Ele disse que nós seríamos abençoados por Ele, cuidados e protegidos por Ele, que o nosso inimigo não teria êxito sobre as nossas vidas, e que nós nesse mundo seríamos assim pessoas que chamaríamos a atenção por causa da glória de Deus em nós. E é interessante porque o homem, ele tem um instinto de eternidade, né? Porque o homem foi criado eterno. Para viver eternamente, né? Como Deus, Deus é eterno. O homem foi criado para viver eternamente, e existe esse instinto de eternidade no homem, né? Se você falar assim aqui nessa igreja: quem quer morrer? Né? A pessoa vai falar assim, ou vai ficar quieta, né? Falar: não, não quero morrer, não, né? Porque a vida é um dom de Deus. Porque a vida foi algo que veio de Deus, né? E é algo forte demais para as nossas vidas. Mas eu vou falar para você assim: mas se você morrer, você vai se encontrar com Deus. Mas se você morrer, você vai viver a grande promessa do Senhor lá no céu. Se você morrer, não vai ter mais lágrimas no seu rosto. Se você morrer, você vai, não vai sofrer mais. Você vai ter uma nova vida, uma vida, né, sem dificuldade, sem sofrimento, sem angústias. Se você morrer, você vai viver tudo isso, então você quer morrer? A pessoa ainda assim vai falar: não. Né? Como é difícil. É óbvio que eu não quero que você deseje morrer, né, irmãos? Não vai pensar isso de mim, né? Deus tenha misericórdia da minha vida, né? Eu só estou te dando exemplo que as coisas espirituais e aquilo que o homem vive nesse mundo, muitas vezes é instintivo, e nós temos que saber lidar com isso neste mundo. Porque existem coisas maravilhosas que Deus nos proporciona neste mundo, e a melhor delas é a presença dele em nós, né? E existem coisas muito grandes que Deus estabelecerá para as nossas vidas, no mundo vindouro, aquilo que Paulo chamou de coisas inefáveis que ele viu no céu. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, segundo o testemunho dele, e ele lá deu testemunho, diz que ele viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que não se conseguem dizer como é, coisas que você não consegue descrever, coisas que você não consegue dizer de tão grandes, tão altas e tão inatingíveis para nós neste mundo, como são, né, essas coisas. E é óbvio, irmãos amados, que desejar, né, se encontrar com Cristo num momento de dificuldade, num momento de luta, num momento de angústia neste mundo é fácil, né? Tem pessoas que desejam, melhor era, né, morrer, o Senhor podia me levar logo. Já vi muitas pessoas dizendo isso, mas num momento de angústia, e não num momento de alegria e gozo espiritual. Não no momento que o bolso está cheio de dinheiro, né, que existe paz no, na sua casa, que existe alegria na sua casa. A pessoa não fala isso quando está vivendo as grandezas, as coisas boas de Deus nesse mundo, mas fala, né, quando está vivendo momentos tristes, momentos, né, de amargura, né, para vocês identificarem e verem como o homem é difícil de lidar. Como o homem tem dois, muitas vezes tem dois pensamentos, duas visões. E como o homem é levado pelos seus sentimentos, como o homem é influenciado pelos seus sentimentos. Uma hora quer desistir de tudo, a outra hora ele quer viver a grandeza de tudo que ele tem neste mundo, independente se Deus está nele ou não. E você, como servo do Senhor, você como aquele que é fiel ao Senhor, deve saber lidar com estas coisas, deve saber separar estas coisas e deve saber que Deus é o autor e consumador de todas as coisas neste mundo e que se nós somos abençoados é porque Deus nos abençoou, né? E se você vê alguém, né, que tem muito dinheiro, se você vê alguém que tem muitos bens e essa pessoa é um ladrão, é um corrupto, é um bandido, não se compare com ele, porque a Bíblia diz que como o fogo na palha, ele se extinguirá muito rapidamente. Nós olhamos para a nossa vida, nós sabemos aquilo que nós temos que ser, nós sabemos aquilo que nós devemos proceder, e independentemente se o ímpio prospera, independentemente se o bandido tem dinheiro, independentemente se ele não vai preso, se existe impunidade, independentemente disso, nós sabemos como nós devemos proceder, porque o Deus dos deuses um dia virá para trazer juízo sobre toda a terra. Né? Isso é uma palavra que Deus nos deixou. E não foi uma vez só na Bíblia, diversas vezes na Bíblia, quando ele fala assim: a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Existem momentos, irmãos amados, né? E eu sei exatamente quais são esses momentos. Existem momentos que eu fico muito indignado. Fico muito indignado com aquilo que eu vejo. Em qualquer sentido. E essa indignação, ela gera sentimentos ruins. Ela gera sentimentos ruins no nosso coração. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Devemos ser pessoas que motivam as mudanças. Mas nós devemos entender também, irmãos amados, que a nossa indignação muitas vezes gera sentimentos e atitudes que não são bíblicas. Eu diria para você que nós devemos ser instrumentos de Deus em todos os momentos, até para que as coisas ruins desse mundo sejam aniquiladas, mas nós devemos também estar atentos que o poder da oração é aquilo que mais transforma, aquilo que tem mais poder para transformar uma situação. Que a oração é aquilo que pode gerar muitas vezes a mudança que tanto nós desejamos e nos sentimos indignados porque não acontece, porque tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Não seja corroído pelos sentimentos ruins de algo que você muitas vezes vai presenciar ou vivenciar ou ouvir ou ver, porque, né, tudo isso está escrito na palavra do Senhor que aconteceria. Nós temos que ser aqueles que motivarão a mudança com atitudes, mostrando as nossas atitudes, mostrando as nossas palavras, mostrando, né, aquilo que é mais importante, o poder da oração para aqueles que chegam ao nosso redor, né? Talvez você passe por uma pessoa que vive num mundo que não existe, mas quando alguém vier e murmurar para você, falar da situação do país, falar da situação do mundo, falar da situação de fulano, beltrano e ciclano, você pergunte para essa pessoa: você já orou? Você já orou em favor disso? Eu estou orando em favor disso, estou buscando, né, que Deus traga um pouco de alívio, refúgio, né, porque esta deveria ser uma postura natural de qualquer cristão, interceder conforme o Senhor Deus disse: orai pela paz de Israel, porque se lá tiver paz, vocês terão, também terão paz. Né? E é assim que Deus deseja que nós estejamos fazendo, sendo instrumentos poderosos do Deus dos deuses, porque Ele tem autoridade para mover as situações, para mover o mundo, né? Para transformar histórias, para transformar histórias. E a indignação de Deus, irmãos, esta sim é válida. A indignação de Deus, essa sim é justa. A indignação de Deus, essa sim trará juízo sobre todas as coisas, como sempre trouxe. Nações foram destruídas por Deus, né? Povos foram aniquilados por Deus, por causa da indignação do Senhor. Porque Ele tem essa autoridade e Ele tem esse poder. A nossa indignação, ela deve existir, porque nós somos pessoas que conhecemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas a condenação ou a absolvição? Absolvição sempre pertence a Deus. Né? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas nós não condenamos nem absolvemos. Nós orientamos e falamos. E buscamos em Deus a solução, né, para aquele que está vivendo algo que talvez não seja aquilo que está na palavra do Senhor. Você tem, né, que compreender estas coisas, irmãos, porque quando eu me sinto muito indignado, e às vezes acontece porque eu sou um ser humano, eu sinto que o meu contato com Deus diminui. Meu contato com Deus diminui. Porque o meu coração quer resolver, o meu coração quer, né? Igual. Só que nós devemos o quê? Buscar no Senhor. Todas as vezes que esse, eu volto a dizer, vou dizer de novo, todas as vezes que esse sentimento vem sobre a minha vida, eu sinto um distanciamento de Deus. Eu quero viver, eu quero resolver, porque eu gostaria que aquilo fosse diferente, porque eu começo a desejar o mal para aquelas pessoas. Nós não podemos ser esses. Temos que ser pessoas, né, que controlam os sentimentos. Temos que controlar os nossos sentimentos. Você não vai conseguir evitar o sentimento, porque faz parte do homem. Mas você tem que saber lidar com eles. Aí está a sabedoria com o homem. Saber lidar com os seus sentimentos. Aí está a sabedoria com o homem. Saber lidar com aquilo que acontece à sua frente. Saber lidar com aquilo que está por acontecer também. Aí está a sabedoria com o homem, né? E não se deixar envolver por circunstâncias, né? Ou por qualquer situação que esteja à nossa frente. Certa vez Deus se apresentou a Moisés. Moisés estava no deserto também. Já era velhinho, tinha 80 anos de idade. E ele se apresentou a Moisés, dizendo que ele salvaria o seu povo que estava cativo ali no Egito, que Moisés seria esse instrumento, e Moisés sentiu medo, Moisés não quis, e ele, numa das suas tentativas de dar desculpa para não ir, ele perguntou: mas o que eu vou falar quando perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer? Né? O Senhor falou para ele assim: eu sou o que sou. Quando te perguntarem, você diga que o eu sou te enviou. Essa é uma palavra marcante para mim também. porque eu creio que o único que pode dizer isso verdadeiramente é Deus, eu sou. Porque nós verdadeiramente não somos nada. Nós não temos autoridade sobre diversas coisas na nossa vida. Né? Então eu sou o quê? Eu sou o quê? Se eu não tenho autoridade sobre a minha vida. Né? Eu sou o quê? Se eu não sei o que vai acontecer amanhã, e se eu não consigo construir algo, algo certo, algo com certeza para o dia de amanhã, porque eu não sei o que irá acontecer amanhã. Amanhã pode acontecer uma reviravolta, e tudo aquilo que nós temos planejado, todos os compromissos que estão assinalados, tudo aquilo que está na tua agenda escrito, tudo que está na tua agenda escrito, tudo que você planejou bonitinho, amanhã pode não acontecer absolutamente nada por causa de algo que pode acontecer contigo ou ao teu redor. Então, não somos nada. Deus é o Senhor. Ele é o eu sou. Ele pode dizer eu sou, e nós nos sujeitamos àquele que é. E se ele é, nós podemos confiar nele. Porque se nós vamos ter o amanhã, é porque o eu sou permitiu que nós tenhamos o amanhã. Né? É interessante, porque se eu falar para os irmãos assim, né? Se eu perguntar para os irmãos assim, irmãos, você acha que amanhã o sol vai nascer? Aí você vai falar assim, vai nascer, pastor. Lógico que vai nascer. É uma lei de Deus. A Bíblia diz que ele estabeleceu isso e ninguém pode revogar essa lei. O sol vai nascer. Nós só não sabemos se nós vamos ver o nascimento desse sol. Para você ver, irmãos, para você ver que a tua indignação vale nada. Para você ver que as tuas preocupações, né, se não forem lançadas nas mãos do eu sou, conforme diz a Bíblia, quando ele fala, né, quando Deus fala, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Né, se nós não fizermos isso, de que vale a nossa vida? Você está construindo coisas grandes? Não sei quanto tempo você vai viver essas coisas grandes. Só Deus sabe aquilo que nós vamos viver e quanto tempo nós vamos viver essas coisas grandes. Como, para você ver como o instinto de eternidade do homem, ele é perfeito, porque o homem foi criado para ser assim. Todo mundo sabe aqui que um dia vai morrer. Mas mesmo assim o homem quer construir coisas. Né? Pode ser o mais velhinho que for. Né? Pode ser o de 80 anos de idade. Ele está pensando o que vai fazer. Como vai construir, como vai fazer. Né? Né? O que ele tem que fazer para melhorar isso, para melhorar aquilo. Porque a pessoa não pensa. Né? Que o fim da vida um dia acontecerá. Não é que ela não pensa. Ela não considera isso na sua vida por causa do seu instinto, o instinto de eternidade que existe no homem, né? Você imagina assim, né? Se nós fôssemos pensar, né? Pegar aqui, quem é o mais jovem aqui? Deixa eu ver quem é o mais jovem aqui. Emiliane é a mais jovem, né? Fabiana também tem a mesma idade da Emiliane. São as duas mais jovens, né? Pegar elas aqui, né? Elas podiam falar assim, né? Para que que eu vou fazer algo? Para que que eu vou fazer algo se eu vou morrer um dia, né? Não existe isso no coração do homem, né? Existe a intenção de fazer coisas grandes, né? De construir coisas grandes. E tem que ser assim mesmo, para honrarmos o nosso Deus. Que você acredite. Que você acredite naquilo que Deus está falando. Que você viva isso. O presbítero Cristiano pregou aqui a respeito do rei Artaxerxes, né, que ali foi usado por Deus, né? Um ímpio foi usado por Deus, como diversos ímpios são usados por Deus para nos abençoar, foi usado por Deus para ali reconstruir os muros de Jerusalém e o templo que estava totalmente destruído. E na época de Daniel também foi assim. Quando Nabucodonosor, né, recebeu ali de Daniel a revelação do seu sonho. E ele pôde dizer que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses. Ele confessou isso. Que o Deus de Daniel, somente o Deus de Daniel, somente o Deus dos deuses poderia fazer aquilo que Daniel fez. Reconheça isso. Reconheça que o seu Senhor é o Deus dos deuses. Que Ele revela coisas a você. Reconheça que o Deus dos deuses controla todo o universo. Satanás está sujeito ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele já está julgado. Então, se Deus quisesse, se Deus ali olhasse para ele e determinasse, ele poderia ser aniquilado de forma instantânea. E isso só não acontece porque Deus falou que não seria assim. Por isso que não acontece, irmãos. Porque Deus falou que não seria assim. Deus falou como seria. E como Deus falou como seria, está acontecendo como Deus falou que seria. Para, né, que nós entendamos que Deus é santo e fiel. E tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Que você esteja atento à tua vida. E faça as tuas reflexões no dia de hoje. E entenda, né, e diga assim, né, conforme houve a palavra de Moisés dizendo, agora pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que Deus requer da tua vida? E ele falou, não é que o temas, não é que temas o Senhor teu Deus? E andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma? Não é esse o desejo de Deus para nós nos dias de hoje? Né? Que nós sigamos os seus caminhos, andemos nos seus caminhos, que nós o amemos e que nós o sirvamos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Esse é o desejo de Deus. E a maior alegria de uma pessoa, eu penso, né, no meio de um povo, né, porque a igreja é interessantíssimo, porque Deus deu autoridade para Jesus sobre a igreja. A igreja pertence a Jesus. Não tem discussão. A igreja é de Jesus, foi Jesus que fundou, né, não estou dizendo essa igreja, é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi Jesus que fundou, é Jesus que cuida e pertence a Ele. É dele. Ninguém pode tirar esta autoridade de Jesus sobre a igreja. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E não é possível, eu não creio, que uma pessoa que viva no meio de uma comunidade cristã não deseje servir a este Senhor da igreja. É a alegria de um povo servir ao Deus da igreja. É a alegria da igreja servir ao dono da igreja. Deve ser isso, isso deve estar no teu coração, né? A alegria de servir ao Senhor, ao dono da igreja. Ele é o dono, a autoridade máxima da igreja. Como é que nós não vamos servir àquele que é a autoridade máxima da igreja? Sinta alegria e deseje isso, porque tudo que você construir, né, você talvez esteja construindo coisas muito grandes, está faltando construir algo grande para Deus. Talvez esteja faltando construir algo grande para Deus. Às vezes nós nos deparamos com situações que são equívocos, completos. São equívocos completos de pessoas que não consideram Deus como algo que deve fazer parte da sua vida. E não é fazer parte da sua vida abençoando, fazer parte da sua vida no sentido da pessoa dar algo para o Senhor. Você não pode ignorar ignorar aquilo que existe no mundo espiritual. Que você tenha maturidade para, né, entender que Deus é presente e nós temos que fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos, independentemente se você tem planejado isso ou não. Comece a planejar isso. Comece a dedicar tempo a isso. Comece a desejar isso. Comece a fazer isso e você vai ver que vai dar tudo certo. E você vai ver que vai dar tudo certo, porque se nós olharmos a nossa vida, ela é intensa. Se nós fizermos ou não fizermos, se você não trabalhar, a sua vida vai ser intensa o dia inteiro. Se você trabalhar, a sua vida vai ser intensa o dia inteiro. Se você estudar, a sua vida vai ser intensa o dia inteiro. Se você não estudar, a sua vida vai ser intensa o dia inteiro. Nós somos consumidos pela vida. Que você separe, então, e planeje tempos e coisas para Deus. Porque essa deveria ser uma das tuas alegrias. Essa deveria ser uma das tuas alegrias. De poder servir ao Senhor. De poder servir ao Senhor. Né? O Deus vivo. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vou encerrar. Estava ali louvando a Deus. Eu vou falar assim, porque eu vou falar de uma pessoa, porque... Não é aquela pessoa. Eu estava louvando a Deus e com grande intensidade, eu senti muito a presença de Deus durante os louvores. E aí, de repente, eu olhei para o Cris, para o presbítero Cristiano. E eu falei assim, estava comigo mesmo, né? Olhei para ele e falei assim, poxa, mas que bênção maravilhosa é ele poder soltar a voz. Ele poder ministrar ao Senhor, né, com o coração, com a alma. Como é bom, né? E eu vou falar uma palavra aqui, os irmãos vão me entender também. Eu senti uma inveja espiritual do Cris. Senti uma inveja espiritual do Cris, olhei para ele e vi assim, falei, puxa vida, né? Quem dera, né, eu tivesse esse talento, né, vamos dizer assim, não talento, porque eu creio que, assim como a dele, a adoração dele, a minha também chegou no céu, mas tem horas assim que a gente quer extravasar, né, que a gente quer extravasar, né, que a gente quer expor ao máximo aquilo que a gente está sentindo, e a forma que a gente tem de fazer isso é fazer as coisas deste mundo, né, ver acontecendo as coisas deste mundo, né, para a gente comparar com aquilo, ser similar, né, vamos dizer assim, com aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, embora isso não seja possível muitas vezes, né, aquilo que nós entregamos no mundo espiritual tem que ser sempre de boa qualidade, nem sempre vai ser que nós entregamos, né, na criticidade das pessoas neste mundo, né, mas eu senti isso, né, e... Eu vou dizer aquilo que eu concluí ali, que é um privilégio para ele isso. É, pelo menos eu acho. É um privilégio para ele poder entregar isso para Deus. Poder oferecer ao Senhor aquilo que Deus deu a ele. Deus deu a ele. E ele retorna ao Senhor aquilo que Deus deu a ele. Então isso é um privilégio. E quantos privilégios você está deixando de ter? E quantos privilégios você está deixando, né, de lado? Coisas que você tem capacidade e talento para oferecer, né? Está com preguiça, ou não quer planejar, ou não quer oferecer, não sei o motivo. Não é importante também debatermos isso, porque cada pessoa é um indivíduo diferente. E que cada indivíduo tem ali as suas lutas espirituais e que devem trabalhar essas lutas para que haja vitória sempre. Lutas existirão sempre, mas a vitória também deverá existir sempre nessas lutas. Que hoje você conclua que o teu Deus verdadeiramente é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que comanda a sua vida, que controla o mundo na palma da sua mão, né? E ele zela pela sua palavra. E a ele nós devemos prestar culto, e adorar, e bendizer, e oferecer a ele sacrifícios, sacrifícios de louvor, conforme diz a palavra, sacrifícios de louvor, para que o Senhor se alegre em nós, e para que o mundo veja, né, que existe um povo que ama o Senhor, e que é fiel a ele, para que Satanás se enfureça cada vez mais com as nossas vidas, se enfureça cada vez mais com as nossas atitudes, né, vendo em você uma pessoa fiel. Jesus foi tentado no deserto, resistiu, não recebeu do diabo aquilo que poderia ser alívio para a sua vida. E a Bíblia diz que depois que ele passou por tudo isso, resistiu, vieram os anjos de Deus e o serviram. Né? Deus te dará a tua recompensa por causa da tua fidelidade. Vamos orar. Fique de pé.